isso que nós queremos fazer, Sr. Primeiro-Ministro. Estava a 14 de maio, não sei se o Sr. Primeiro-Ministro vai anunciar alguma coisa para amanhã, espero que hoje não o faça porque as bancadas ficam muito incomodadas, véspera de Conselho de Ministros é sempre uma chatice para o Parlamento, mas no dia 21 de maio, Sr. Primeiro-Ministro, educação. Na educação, Sr. Primeiro-Ministro, ninguém quer dizer nada, mas a verdade é que depois de muita fusão de organismos, distinção de outros, em resultado desta transformação estrutural que estamos a fazer na educação, devolvemos às escolas mais de 200 professores que não estavam na escola e que, em resultado desta reforma estrutural, voltaram para o espaço escolar para que os alunos possam ter aulas e professores na escola. Mas, ao mesmo tempo, no dia 21 de maio, o Sr. Primeiro-Ministro teve ocasião, em Conselho de Ministros, fazer aprovar a criação da Universidade de Leiria e do Oeste e também a Universidade Técnica do Porto. Creio, Sr. Primeiro-Ministro, que não cometo nenhum exagero se disser que creio que desde 1980 que isto não acontecia em Portugal. O que significa que para a região, sobretudo de Leiria e da área do Oeste, é de facto uma medida absolutamente excepcional no que diz respeito à reforma do ensino superior. Ao mesmo tempo, aprovamos na generalidade neste Parlamento o novo regime, e na especialidade, o regime jurídico das instituições do ensino superior e lançamos a reforma da ação social. A reforma da ação social que tem como objetivo primeiro e essencial o quê? Aumentar a igualdade de oportunidades daqueles que querem ter acesso ao ensino superior para qualificarmos as novas gerações. E por isso aqui chegado, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte. Recuperei as medidas dos últimos 8 Conselhos de Ministros. E queria desafiar, quer o Chega, quer o Partido Socialista, quer o Partido Socialista, quer o Chega, a deixarem a espuma dos dias e a poderem discutir aquilo que verdadeiramente interessa à vida dos portugueses. Como sei que eles não vão fazer, até já lhe antecipei, Sr. Primeiro-Ministro, neste ato de tempo até pode preparar as respostas para os temas que eu elenquei, pode ter a certeza absoluta que são os temas do Chega e do Partido Socialista, queria-lhe pedir que pudesse dizer ao Parlamento e ao país, já que isso não enche jornais, não abre telejornais, não faz manchetes, mas eu creio que a educação, como, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, principal elevador social que o país deve ter, tem sofrido grandes transformações no governo de Vossa Excelência. E queria desafiá-lo a poder falar um bocadinho sobre aquilo que estamos a fazer em matéria de ensino superior e de educação em prol daquilo que verdadeiramente importa e que é o futuro deste país. Os jovens, como aqueles que aqui assistem ao nosso programa.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Hugo Soares acabou por tocar muitos temas. Eu não sei se conseguirei comentar todos, mas vou fazer um esforço. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, dizer-lhe que nós, no Governo, nem somos daqueles que disparam primeiro e pensam a seguir, ou, portanto, disparam mais rapidamente que a sua própria sombra, nem somos daqueles que comentam, opinam e decidem com excesso de velocidade, não ponderando, não tendo a capacidade de amadurecimento do impacto das decisões, que o mesmo não significa não o fazer da forma mais célere, mais rápida, mais expedita, mas também mais eficaz, mais eficiente, mais consequente possível. Senhor Deputado, nós teremos naturalmente a oportunidade de responder a todas as perguntas das oposições, mas o Senhor Deputado abordou temáticas para as quais há, efetivamente, necessidade de esclarecimentos e aos quais o Governo nunca fugiu. Desde logo, Sr. Deputado, no que diz respeito ao processo de resposta, de trabalho de emergência e depois também de recuperação dos territórios mais afetados pelo comboio de tempestades e de uma forma especial pela depressão Christine. O Parlamento tem informação sobre isso, mas eu posso aqui reiterar que, tal como consta do relatório da Presidência Aberta de Sua Excelência ao Sr. Presidente da República, o Governo esteve muito presente, esteve muito próximo e junta ao seu empenhamento na resposta àqueles que foram mais afetados por estes fenómenos climáticos extremos, a qualidade, a competência, a dedicação da resposta que os agentes locais, autarcas de município e de freguesia, agentes de proteção civil, empresas, instituições sociais tiveram ocasião de promover. Bem sabendo nós que não correu tudo bem, pois com certeza, começou por não correr tudo bem a circunstância inédita de termos tido um fenómeno climático para o qual nunca tínhamos tido ocasião de vivenciar e, portanto, de programar de forma plena. Mas tudo aquilo que foi feito naqueles dias de antecipação e gestão daquele episódio foi feito, evidentemente, aqui ou acolá com alguma necessidade de aprimorar regras de coordenação, instrumentos de cooperação interinstitucional, de cooperação intermunicipal e de forma a podermos deslocar para o território mais afetado uma capacidade que muitas vezes está espalhada por todo o território. Tudo isso, apesar de ter sido feito, naturalmente que carece de uma intervenção dos poderes públicos e do poder do Governo também. Assim como tudo aquilo que puder ser feito para recuperar, ao abrigo daquele princípio que várias vezes aqui mencionei noutros debates, que não é apenas repor a situação anterior, é repor a situação de forma a reforçar a nossa resistência e resiliência para enfrentar fenómenos adversos de igual magnitude. Ora, o Governo teve a ocasião de discutir com o Presidente da República em exercício e, portanto, eleito à época, o Presidente da República anterior, os partidos políticos, os municípios, as universidades, a academia, o movimento associativo, precisamente o desenho de um programa, o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência, o PTRR, que visa precisamente dar resposta a muitas destas preocupações. E eu, portanto, direi nesse ponto, Sr. Deputado, que as palavras que estão constantes no relatório da Presidência Aberta de Sua Excelência ao Sr. Presidente da República são palavras muito válidas, são um contributo muito válido que está praticamente todo incluído naquele que é o desenho e, neste momento, já a implantação do PTRR, sempre suscetível, como eu próprio disse aqui na primeira hora, no primeiro momento, sob a crítica da oposição, sempre suscetível de uma reprogramação, uma recalendarização e, senhores deputados, a possibilidade de adaptarmos a evolução desse programa àquelas que são as lições que vamos tirando aos mais variados níveis. Portanto, senhor deputado, esse é seguramente um assunto ao qual nós voltaremos muitas vezes, até porque nós próprios sugerimos que o Parlamento tivesse uma palavra muito permanente de acompanhamento da execução desse programa. No que diz respeito ao Ciresp, senhor deputado, eu queria aqui relembrar ao senhor deputado que esse é um processo antigo, esse é um processo cheio de contratempos. E aquilo que nós fizemos quando chegámos ao Governo foi precisamente constituir uma equipa de trabalho técnica, multissetorial, com a missão de desenvolver um estudo que de forma estratégica pudesse abrir uma decisão que desse previsibilidade, sustentabilidade, consistência à resposta deste sistema de comunicações, precisamente direcionado muitas das vezes para as situações de maior premência e emergência. E foi isso que fizemos. E, Sr. Deputado, já foi veiculado, o Sr. Ministro da Administração Interna tem todo o interesse em, tão rápido quanto o Parlamento puder, aqui poder prestar todos os esclarecimentos tendentes a avaliar as conclusões desse estudo técnico, a constituição da equipa diretiva para o Ciresp e a concretização no terreno, no território, dos princípios que podem configurar efetivamente maior grau de eficiência e eficácia ao sistema de comunicações de emergência da República Portuguesa. Senhor Deputado, nós podemos depois distrair-nos com muitas questões, eu não estou a dizer que elas não possam ter importância e, naturalmente, o Governo está completamente disponível para poder ser alvo do escrutínio parlamentar, mas há uma coisa que não devemos perder, o foco. O foco aqui é corrigir aquilo que não funcionou no passado e poder fazê-lo com um grau de eficiência que seja o mais intenso, o mais robusto, o mais profundo possível. Depois o Sr. Deputado Hugo Soares falou ainda das questões do aeroporto de Lisboa. Sr. Deputado, mais uma matéria que quando chegámos ao Governo fomos confrontados com um processo que estava em andamento, como o Sr. Deputado relembrou, de reestruturação dos serviços. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tinha sido extinto, as suas competências distribuídas, os seus recursos humanos também distribuídos. O equipamento novo que está hoje no controle de fronteiras também já adjudicado. E, portanto, nós tivemos de confrontar tudo aquilo que são as necessidades da capacidade de resposta com efetivar aqueles que são também os nossos compromissos à escala europeia. Eu devo a esse propósito lembrar que nós não estamos satisfeitos com o nível de resposta que o sistema tem dado, nomeadamente quando há picos de chegada de pessoas ao aeroporto, aos aeroportos portugueses e, em particular, ao aeroporto de Lisboa. Mas quero dizer, Sr. Deputado Hugo Soares, que esse não é um problema exclusivo do aeroporto de Lisboa. Esse é um problema que hoje existe nos aeroportos da França, da Alemanha, da Grécia, dos Países Baixos, da Itália, da Bélgica. Eu não sei se os senhores deputados têm consciência, mas ainda hoje de manhã, no Aeroporto Internacional de Frankfurt, o principal hub de transporte aéreo da Europa, havia uma fila nos serviços de controlo de entrada de passageiros equivalentes àqueles que temos em Lisboa, de mais de 500 metros, portanto mais de meio quilómetro. Eu não estou com isto a querer direcionar uma crítica ao funcionamento dos serviços aeroportuários na Alemanha, estou apenas a dizer que isso não é um exclusivo de Portugal, tem a ver efetivamente com uma implantação de um novo sistema que ainda não está a dar a resposta que é necessária. Da parte do Governo, Sr. Deputado, que lhe posso assegurar é que nós estamos a fazer tudo para habilitar com mais recursos humanos, e entrarão mais de 300 polícias para funções dessa natureza no final do próximo mês de junho. Estamos a fazer um tratamento de todos os contratos que há neste momento em vigor a propósito de serviços tecnológicos e de manutenção, e são mais de 20 nos aeroportos portugueses. Estamos a diligenciar no sentido de ter todo o mecanismo de controlo a garantir que a operação não sai prejudicada por via destas novas regras. Mas também quero dizer com toda a clareza que, acaso haja necessidade de suspender algum procedimento para garantir que nós temos, efetivamente, por um lado, segurança na entrada de pessoas no nosso espaço, vindas do estrangeiro e, nomeadamente, vindas fora do espaço Schengen. E, por outro lado, para garantir que a nossa economia não é penalizada, não é prejudicada, quer do ponto de vista reputacional, quer do ponto de vista concreto, com todos os prejuízos decorrentes àqueles que nos visitam, nós não excluímos nada nesta altura. Não queremos, efetivamente, chegar a esse ponto, não queremos chegar ao ponto de suspender procedimentos, mas se o tivermos de fazer, maiormente em horas críticas, ao abrigo das regras que, desde logo, os nossos compromissos europeus também permitem, nós faloemos enquanto todo este mecanismo não tiver um funcionamento absolutamente normal. Depois, Sr. Deputado Hugo Soares, eu não vou revisitar, o Sr. Deputado já o fez, as decisões dos últimos Conselhos de Ministros, foram de facto de grande magnitude em várias áreas. Muitas pessoas vão distraindo o país, falando umas com as outras, mas normalmente em circuito fechado, a propósito daquilo que o Governo vai fazendo. É normal, o debate político e democrático é isso mesmo. Ao Governo não compete muito.